ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Tempo chuvoso, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2016. Enfim, ela veio, e veio causando estragos. Chuvas na capital e no interior deixa desabrigados, derruba árvores, mas, por outro lado, enche os reservatórios. Os dados da barragem. Comissão Especial de Barragens quer saber que informações foram levantadas até agora por órgãos públicos sobre a queda da barragem de Fundão em Mariana. Verão, tempo e memória. Festival de Verão do UFMG abre inscrições para oficinas nesta terça-feira. Conheça aqui no Jornal UFMG qual delas te interessa mais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já está disponível no site sisu.mec.gov.br. Ao todo, 2.712.937 candidatos se inscreveram para as 228.071 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. As instruções para os aprovados aqui na UFMG vão ser publicadas a partir desta terça no site ufmg.br/sisu. Do dia 18, ou seja, de hoje, até o dia 29 de janeiro, os candidatos não selecionados podem manifestar interesse de participar da lista de espera. Lembrando que o resultado está disponível no site sisu.mec.gov.br.
De olho na cidade.
E o fim de semana foi de chuva em Belo Horizonte, na região metropolitana, e o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é que esse tempo chuvoso deve continuar até quinta. Muitos estragos foram registrados neste fim de semana. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a repórter Maria Dulce Miranda, que está aqui no estúdio. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Depois desse fim de semana aí de chuvas, a gente vai fazer agora uma contagem dos transtornos que afetaram os belo-horizontinos. Só na capital foram registradas 292 chamadas à Defesa Civil, sendo que 74 eram de deslizamentos e 28 de risco de desabamento de muro, além de 7 alagamentos. Como essa segunda amanheceu com chuva, Vinícius, a Defesa Civil de Belo Horizonte pede aos moradores de áreas suscetíveis a deslizamentos e escorregamentos que fiquem alertas aos aparecimentos de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes e retire-se imediatamente do local e acione a Defesa Civil através do telefone 199. Em especial, os moradores da região da Rua Sustenido, no bairro Novo São Lucas. Quem faz o alerta é o coordenador da Defesa Civil Municipal, Alexandre Lucas Alves.
Olha, nós tivemos 256 chamados, telefone 199, com a prevalência de deslizamentos, 59 ocorrências e 27 em risco de rompimento de muro. A região da Serra, da Vila do Cafezal, ali na região da Rua Sustenido, né, Heriberto Lambertucci, aquela região ali, ela tem sinais já de escorregamento, sinais de rebaixamento. Então, ela representa para nós uma preocupação muito grande, dada a vulnerabilidade que as pessoas ali estão expostas.
Além de Belo Horizonte, outras cidades também sofreram com a chuva. Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, estão sendo registradas ocorrências de vistorias em residências, quedas de árvores, deslizamentos de taludes e encostas, sendo os municípios mais afetados os de Camanducaia, Cambuí, Carmo de Minas, Congonhal, Cristina, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jacutinga, Lambari, Maria da Fé, Monte Verde, Munhoz, Piranguinho, Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Rita de Caldas, São José do Alegre, São Lourenço e Três Corações. Só em Confidentes, no sul de Minas, a chuva inundou a cidade e 300 famílias estão desabrigadas e alojadas nas casas de parentes. Neste momento não chove em Confidentes, o que fez com que a água já começasse a escoar, mas ainda não tem previsão para essas famílias voltarem para suas casas. É o que afirma a gestora municipal de assistência social de Confidentes, Paula Silva Leão.
Não houve necessidade por enquanto de abrigo, as famílias foram acolhidas nas casas de parentes, né, e amigos, então por enquanto não houve essa necessidade. Que nós estamos fazendo levantamento agora pela manhã, todas as famílias, então nós estamos percorrendo de casa em casa para saber quais foram essas famílias e quais danos materiais elas tiveram, para a gente poder ver como vai suprir a necessidade dessas famílias.
Ainda segundo a Defesa Civil Estadual, houve registro de ocorrências de alagamentos, quedas de árvores, quedas de muro de arrimo, deslizamentos de encostas e falta de energia na capital e região metropolitana. Em Sabará, foi decretada a situação de emergência por conta de deslizamentos e as famílias estão sendo catalogadas e orientadas a deslocarem para a casa de parentes e amigos. Em Mariana, houve deslizamento de encosta que atingiu uma residência e deixou duas crianças que ficaram levemente feridas. Na região leste do estado, as comportas da barragem de Jacuí, sobre o rio Piracicaba, no município de João Molevade, foram abertas para dar vazão à água que transborda da represa, deixando toda a região do Vale do Aço em alerta. Coordenador da Defesa Civil, de Coronel Fabriciano, Irnac Valadares, faz o monitoramento das regiões que devem ser atingidas pelo volume adicional das águas do Piracicaba.
E nós estamos monitorando o movimento da água do rio Piracicaba desde as 22 horas e 40 ontem à noite, aqui em toda a região de Coronel Fabriciano, Timoto e Vale do Aço, tendo em vista a necessidade de abertura dessa comporta de Jacuí, uma vez que está chovendo muito nas cidades da montante de Coronel Fabriciano, Rio Casca, Barão de Cocais, próprio cidade de Piracicaba, João Molevade, Itabira e Nova Era. Essa cidade, ela está recebendo uma grande quantidade de água desde a última quarta-feira para cá. Então a gente redobra a atenção nesse momento e pede a compreensão, a colaboração dos moradores, das comunidades.
Outros municípios também estão em alerta de desabamento de terra. Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Ibirité, Contagem, Santa Luzia, Sabará, Nova Lima, Betim, Conselheiro Lafaiete e Itabira.
E Dulce, a pergunta que todo mundo quer saber, que hoje amanheceu com chuva e vai até quando essa chuva?
Pois é, Vinícius. Para quem está nessas situações de alerta com a chuva, todo cuidado é pouco, porque são esperadas chuvas até quinta-feira. Mas segundo o meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Luiz Ladeira, o volume de chuvas deve ir diminuindo aos poucos.
O ganho de intensidade da zona de convergência do Atlântico Sul, né, se estabeleceu aí uma densa nebulosidade com chuvas contínuas aí praticamente todo o estado de Minas Gerais, com uma defasagem um pouquinho significativa aqui exatamente no nordeste e norte de Minas, onde agora o sistema passou a atuar com mais fluência. Uma perspectiva ainda que até quinta-feira nós tenhamos aí essa instabilidade caracterizada em várias regiões do estado.
Só para a gente ter uma ideia, Vinícius, até nesse momento já choveu 69% do esperado para janeiro aqui em BH.
E já que deve continuar chovendo, o que as famílias atingidas pela chuva podem fazer?
Olha, Vinícius, eu conversei com o professor de Engenharia de Recursos Hídricos da UFMG, Márcio Batista. Ele explicou que é normal ter incidentes como deslizamentos e quedas de árvores por conta do volume da chuva mesmo.
Uhum.
Mas que tem como evitar os estragos maiores, em especial ali os alagamentos. Que o cuidado especial deve ser com os bueiros. Então vamos ouvir aí as dicas do professor de Engenharia de Recursos Hídricos da UFMG, Márcio Batista.
Essas obras de drenagem que são feitas exatamente para permitir a implantação da cidade, elas necessitam de manutenção contínua, né? Elas sofrem, então, entupimentos, elas sofrem desgastes naturais, né? No momento da implantação da cidade, né, do planejamento da cidade, você não ocupar essas áreas baixas próximas aos cursos de água. Isso é o ideal, né? Mas no caso de Belo Horizonte, que já está implantada, nós precisamos de dar a manutenção à infraestrutura que foi feita para poder ser implantada a cidade.
E Dulce, a gente acompanhou agora no final de semana um caos nos aeroportos, principalmente em Confins, com vários voos atrasados. A gente já viu que a previsão é de chuva para os próximos dias. Como é que está a situação hoje por lá?
Quem tiver voos marcados para hoje tem que ter paciência, viu, Vinícius? Até às 10h30 da manhã de hoje foram registrados 14 voos cancelados e outros 17 atrasados só no aeroporto de Confins. Segundo a BH Airport, concessionária do aeroporto, ele está operando por instrumentos por conta do tempo ruim. E os atrasos e cancelamentos trazem reflexos na infraestrutura que é planejada para a demanda em condições normais de operação. Então, para evitar tumultos no aeroporto, a recomendação é que os passageiros entrem em contato com a companhia aérea para receber orientações de viagem.
E, Dulce, até agora a gente já falou dos estragos, mas a chuva também traz notícias boas, não é?
Pois é, de acordo com a Copasa, as chuvas foram positivas e o nível dos reservatórios do sistema Paraopeba está subindo consideravelmente. Para ter uma ideia, do dia 15 de janeiro, sexta-feira, até o dia de hoje, o volume de água armazenado no sistema Paraopeba teve um acréscimo de 6,1%, passando de 23,9% para 30%. Com a entrada em operação da captação do rio Paraopeba no mês passado, está sendo retirado o volume menor dos reservatórios. A expectativa da Copasa é que o sistema Paraopeba esteja totalmente recuperado em até 3 anos. Vinícius?
Ô, Dulce, muito obrigado. Agora, só para a gente recuperar aqui, qual que é o telefone da Defesa Civil, se alguém tiver algum, né, tiver com a situação aí de desabamento, ou ver, notar qualquer coisa ali, alguma alteração?
Pois é, o telefone da Defesa Civil é 199.
E o dos bombeiros 193, né?
Pois é.
Qualquer ocorrência. Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. E uma falha em transformador da rede subterrânea da CEMIG provocou um incêndio na Rua dos Tamoios por volta das 11 horas da manhã entre a Rua da Bahia e Afonso Pena. A rede elétrica foi desligada de forma emergencial no entorno da Praça 7 para permitir a atuação do Corpo de Bombeiros no local. A CEMIG informou que aguarda a conclusão dos trabalhos dos bombeiros para fazer o restabelecimento e a manutenção do sistema elétrico. Deputados da Comissão de Barragens querem saber quais informações foram levantadas por órgãos públicos sobre o rompimento da barragem da Samarco, lá em Mariana. A audiência pública está sendo realizada na Assembleia Legislativa, de onde fala ao vivo a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Segundo o promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias do Rio das Velhas e Paraopebas, Mário Elovitch, a Samarco ainda não apresentou o projeto de contenção de danos para caso mais uma barragem se rompa. O projeto está atrasado e o Ministério Público solicitou à Justiça que aumente o valor da multa diária por atraso, de 1 para 5 milhões de reais por dia. Ainda segundo o promotor, os órgãos de fiscalização de Minas estão sucateados e houve falhas tanto na fiscalização quanto na execução do projeto, que poderiam ter desencadeado o rompimento da barragem. Mário Elovitch aponta as principais falhas na visão do Ministério Público, segundo conclusões preliminares.
Nesse momento ainda é preliminar, a gente não tem uma conclusão definitiva, mas já foram apontadas falhas graves. Licenciar sem projeto executivo é uma falha grave, a prestação de informações completas para auditoria, a não prestação das informações completas para as auditorias é uma falha grave e, principalmente, alterações no projeto feitas sem comunicação, sem licença dos órgãos ambientais, é uma falha gravíssima e que está sendo apurado.
O promotor informa que nos próximos 15 dias serão ouvidos o presidente, os engenheiros e os funcionários da Samarco ligados à construção da barragem. O deputado estadual e presidente da Comissão Extraordinária das Barragens, Agostinho Patrus, do PV, concorda que houveram falhas na fiscalização e aponta que pouco antes do rompimento da barragem, o relatório atestava que não havia risco de colapso da estrutura. O deputado afirma que a comissão vai elaborar nova legislação mais rigorosa sobre licenciamento no Estado.
À medida que as investigações se aprofundam, nos causa mais preocupação. E a preocupação não é só com a barragem e com os problemas da Samarco, mas preocupações a respeito das concessões, da forma como estão sendo liberadas as barragens, da forma como têm sido liberados os empreendimentos em Minas Gerais. Portanto, se torna urgente e a comissão vai propor e vai apresentar logo no início da volta dos trabalhos na Assembleia de Minas a mudança dessa legislação para que nós não tenhamos mais concessão de licença sem
um estudo prévio do local, sem o relatório de segurança de cada uma das barragens.
O relatório da comissão vai ser apresentado nos próximos 10 dias. O secretário de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, Luiz Tadeu Martins Leite, informou que a secretaria está fazendo um levantamento dos dados socioeconômicos e ambientais dos 36 municípios mineiros atingidos pela lama para conferir os danos e que a secretaria pediu a criação de um fundo para o ressarcimento desses danos.
Foi proposto um fundo de 20 bilhões da União com os dois estados, pedindo uma reparação de 20 bilhões de reais. Essa reparação ela é ambiental e socioeconômica. A parte ambiental, como eu disse, existe um levantamento, seja do Estado, seja da União, seja do Ministério Público. O que ninguém tinha ainda, o que ninguém tem até agora, são os danos socioeconômicos. Esses danos é o que nós iremos levantar e incluir o que for possível, obviamente, na conta pública. É claro que a intenção é, essa discussão de 20 bilhões é uma discussão de 10 anos, até porque também nós precisamos que a empresa honre com esse recurso.
O deputado estadual Rogério Correia, do PT, encaminhou à comissão um pedido de que o engenheiro Joaquim Pimenta, ex-funcionário da Samarco, seja ouvido na casa acerca do seu depoimento na Polícia Federal, onde ele declara ter alertado a mineradora sobre um princípio de ruptura na margem esquerda do reservatório, devido ao aparecimento de uma trinca. O prefeito de Congonhas e presidente da AMIG, Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais, José Freitas Cordeiro, o Zelinho, informou que como os municípios não estão recebendo o CEFEM, Imposto sobre a Mineração, devido a Samarco ter parado as atividades, a associação pediu que a verba seja reposta pelo fundo do termo de ajustamento de conduta, que é de R$1 milhão, sendo que a Samarco já depositou metade desse valor. Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Saúde.
O Ministério da Saúde vai começar a distribuir no fim de fevereiro as primeiras 50 mil unidades do kit NAT discriminatório para dengue, zika e chikungunya, que vai permitir o diagnóstico simultâneo das três doenças com maior agilidade. O material foi desenvolvido pelo Fiocruz e vai permitir a identificação em até 3 horas. Até o fim do ano que vem, devem ser distribuídos 500 mil kits. Em coletiva, no sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, comentou a recomendação dos Estados Unidos para que grávidas do país não viajem a locais com circulação da Zika, entre eles o Brasil. Ele entende que a medida é mais um cuidado com as gestantes, assim como o ministério vem fazendo no país, nas palavras dele.
Trânsito.
O trânsito está interditado na Rua dos Tamoios devido a esse problema lá da CEMIG, da rede subterrânea da CEMIG. O trânsito está complicado ali na região central, na Avenida Afonso Pena, próximo ao Palácio das Artes, nos dois sentidos, trânsito completamente parado. Já nos outros pontos ali do centro, como a Praça 7 e o entorno da rodoviária, todos eles apresentam um trânsito tranquilo neste momento. Nos demais pontos da cidade, o trânsito também está bastante tranquilo, sem nenhuma retenção. Agora, 12h50, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, pesquisa mostra variação de preços de até 566% entre produtos do material escolar.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h51.
Economia.
Preços de material escolar sobem de 2015 para 2016, revela o levantamento do site Mercado Mineiro. Foram pesquisados 82 produtos em 11 estabelecimentos. Há também variação expressiva entre eles. O preço do papel fantasia pode custar entre 15 centavos e um real, uma variação de 566% entre as lojas. O preço do caderno brochurão simples pode ser encontrado entre R$1,80 até R$4,90. A cola branca, 90 gramas, também apresentou variação bastante elevada, de 318,18%, com o menor preço a R$ 1,65 e o maior por R$ 6,90. Portanto, a ordem é comparar os preços antes de ir às compras. O levantamento completo está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Meio Ambiente.
Menos da metade do esgoto produzido no estado de Minas recebe tratamento, aponta o estudo da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. A situação ainda é pior no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, onde nem 70% do esgoto é recolhido. As informações com a repórter Natália Andrade.
Apenas 46% do esgoto produzido no estado recebe tratamento adequado, é o que revela pesquisa realizada pela FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Um dos motivos é que não existem estações de tratamento suficientes para receber todo o esgoto recolhido em Minas, é o que aponta a gerente de monitoramento de efluentes da FEAM, Ivana Coelho. De acordo com o mesmo estudo, 82% do esgoto é recolhido no estado, sendo que no Triângulo Mineiro, no leste, sul e na região metropolitana, esse índice está acima dos 90%. Segundo o professor do Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG, Marcos von Sperling, no Brasil, quando se pensou em saneamento básico, se investiu muito no fornecimento de água e na coleta de esgoto, o que foi importante no controle de doenças e até na qualidade de vida da população, mas não se pensou na destinação que seria dada a todo esse esgoto.
Uma lógica muito grande no saneamento do Brasil, isso já há vários anos atrás, o que que era? A prioridade, colocar abastecimento de água. A população queria água. Depois pensava, depois que nós colocarmos água, aí nós vamos passar a gerar mais esgotos, aí nós vamos ter que coletar os esgotos. Aí saímos, né, aqui no Brasil como um todo, né, colocando redes de coleta de esgotos. Com toda essa dificuldade aí, às vezes orçamentária, etc., preocupávamos menos com o tratamento dos esgotos. Olha, o importante é coletar. E é de alguns anos para cá que essa preocupação com relação ao tratamento dos esgotos, ela aumentou, e com toda a razão. Então, a preocupação no controle da poluição.
Outro ponto que chama a atenção no estudo é o índice de esgoto recolhido no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Se a média estadual é de quase 83%, nessas regiões não chega nem a 70%. Essas localidades, segundo a Fundação João Pinheiro, têm o menor IDH do estado, o que pode ajudar a compreender a situação. Para o professor Marcos von Sperling, esses fatores estão diretamente relacionados.
O norte de Minas, ele se assemelha ao nordeste do Brasil. É um local, do ponto de vista econômico, né, com muito menos recursos, a renda familiar é muito menor, a renda municipal é menor e vários outros indicadores nessa região também são piores, em termos de IDH, tudo isso. Já no sul de Minas Gerais, os indicadores refletem mais a região, aquele bolsão mais desenvolvido do Brasil. Então é natural que onde você tenha condições econômicas melhores, vários indicadores de educação, indicadores de saúde pública e indicadores também da área de saneamento sejam melhores.
E o baixo índice de recolhimento e tratamento de esgoto prejudica economicamente essas regiões. Isso porque sem um saneamento básico satisfatório, as regiões deixam de receber o repasse do ICMS ecológico, conforme explica a gerente de monitoramento de efluentes da FEAM, Ivana Coelho.
O principal problema dessas regiões é a falta do tratamento de esgoto. A partir do momento que eles não têm tratamento de esgoto, que é a grande maioria, eles vão ser impactados também com relação à regularização ambiental, ao ICMS ecológico, porque só está apto a receber ICMS ecológico pelo fator saneamento quem tem estação de tratamento de esgoto implantada ou aterro, que não entrou no estudo, né? Então, a grande parcela dos municípios do norte do Jequitinhonha ainda não tem estação de tratamento de esgoto implantada em operação.
O estudo completo, realizado anualmente, está disponível no site da Fundação Estadual de Meio Ambiente, no endereço www.fean.br/minas-trata-esgoto. Repórter Natália Andrade.
Agora, meio-dia 56, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, começam amanhã as inscrições para as oficinas do Festival de Verão da UFMG.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e memória.
Vem aí a décima edição do Festival de Verão da UFMG, que tem como tema Tempo e Memória. O evento conta com oficinas, palestras, exposições e apresentações artísticas. Uma das oficinas vai ser uma noite inteira de observação de corpos celestes no Observatório Astronômico da UFMG. As inscrições abrem amanhã. As informações com Patrícia Brandão.
Você sabia que Andrômeda, galáxia vizinha da Via Láctea, está a 2 milhões de anos-luz de distância? Isso quer dizer que se você observar essa galáxia no telescópio hoje, vai vê-lo do jeito que era há 2 milhões de anos. Observar o espaço pode ser uma viagem no tempo. A oficina Balanço no Tempo, que faz parte do Festival de Verão da UFMG, vai dar oportunidade aos participantes de passar uma noite aprendendo conceitos astronômicos e observando planetas, galáxias, nebulosas e quasares. As atividades vão ocorrer no Observatório Astronômico Frei Rosário, que fica na Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Local é equipado com telescópios profissionais. O responsável pela oficina, Renato Las Casas, que é professor do Departamento de Física e coordenador do Grupo de Astronomia da UFMG, explica que os participantes vão balançar no tempo, do modo que a astronomia possibilita e também exige.
Nós vamos passar uma noite balançando no tempo. Balançando no tempo da forma que a astronomia nos permite e muitas vezes nos obriga para observarmos, para trabalharmos com a astronomia. Nós vamos estar observando objetos no passado, ou seja, vamos estar vendo o passado do universo, observando objetos que estão a distâncias diferentes de nós. E para fazer isso, a gente também balança no tempo, esperando que esses objetos alcancem posições boas no céu.
Ainda não é possível saber se as condições meteorológicas vão ser as melhores para observação no dia 2. Mas nem a possibilidade de um céu nebuloso vai atrapalhar a experiência. Ter que correr ou esperar para fazer observações faz parte da rotina dos astrônomos. Os participantes também vão aprender conceitos teóricos sobre essa ciência. É o que afirma o professor Renato Las Casas.
Olha, diretamente ele vai aprender muito de astronomia. Por exemplo, galáxias, quasares. O que são as galáxias? O que são os quasares? Cada objeto que nós vamos observar, nós vamos ter explicações sobre esses objetos. Assim como sobre o conhecimento astronômico de hoje, né? Como a ciência hoje vê o universo. Isso aí vai levar as pessoas a uma reflexão sobre o tempo. Ela é poder se sentir viajando no tempo.
Qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade pode participar da oficina Balanço no Tempo. É necessário levar comida, agasalhos e um saco de dormir ou colchonete, pois vão haver intervalos para descanso. Além disso, o participante deve levar um mapa do céu, que pode ser qualquer aplicativo de celular que tenha essa função. Repórter Patrícia Brandão.
As inscrições para as oficinas do Festival de Verão podem ser feitas a partir de amanhã. A taxa custa R$ 20,00. Para Balanço no Tempo, são 16 vagas. A atividade vai ocorrer entre os dias 2 de fevereiro e 3 de fevereiro. A UFMG vai disponibilizar uma van para transporte até o observatório na Serra da Piedade, em Caeté. O Festival de Verão é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Você pode obter mais informações em www.ufmg.br/festivaldeverão. E os ensaios de carnaval em BH continuam nesta segunda-feira. Às 18h tem o esquenta do bloco Pena de Pavão de Krishna para tocadores e dançarinos, mas todos podem participar. A reunião é na Escola de Samba Cidade de Jardim. Hoje também tem ensaio do Mamá na Vaca, tradicional bloco de pré-carnaval do Santo Antônio, que faz seu ensaio a partir das 19h na quadra do Acadêmicos Vila Estrela, na rua Santo Antônio do Monte, 735. A entrada em ambos os eventos é gratuita. E hoje, a partir das 14h, vão ser reveladas as 15 marchinhas pré-selecionadas para o 5º concurso de marchinhas Mestre Jonas. No próximo dia 22, vai ter a etapa seletiva com um baile de marchinhas do concurso Mestre Jonas lá no Mercado Distrital do Cruzeiro, a partir das 19h, quando vão ser reveladas as 10 melhores marchinhas do Carnaval 2016. Quem quiser mais informações, então basta acessar a página do concurso de marchinhas a partir das 14h, que é o facebook.com/concurso-de-marchinhas-mestre-jonas. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Patrícia Brandão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Aquimin. Na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.